Paraná em Rede.
Um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa quer diminuir regulações para que empresas e pesquisadores possam testar produtos e serviços no Estado. Acompanhe a reportagem.
Os deputados estaduais avaliam uma proposta de criação de um ambiente regulatório especial para que startups e pesquisadores possam testar projetos inovadores com menor burocracia. O sandbox regulatório, como é chamado esse ambiente, permite que empresas ofereçam seus produtos e serviços ao público por um período limitado, sem o conjunto de restrições impostas pela regulamentação vigente. O deputado Sembacre, do PSD, autor do projeto de lei, disse que a ideia é que a Assembleia e o governo possam acompanhar de perto as inovações e avaliar o impacto que elas podem ter na experiência do usuário.
É um projeto que visa oferecer condições, visa oferecer incentivos àqueles projetos de inovação, né, para que elas tenham um diferencial, para que elas tenham um apoio, para que elas possam se fortalecer e aí sim mostrar todo o seu talento, mostrar toda a sua capacidade para o Estado. É um projeto que abre as portas para a inovação no Estado do Paraná, na medida em que, eu diria assim, ela não vai ter custo para apresentar, ela está liberada de uma série de entraves burocráticos para que ela possa colocar em prática os seus projetos de inovação e aí sim, mostrando a sua capacidade e competência, ser contratada pelo Estado, enfim, ser um projeto aproveitado. É isso, é uma startup, você tem aí meninos jovens que tem por aí, talentos que estão perdidos, que não têm condições, muitas vezes, financeiras de colocar de pé um projeto desse, vão ter essa condição. Empresas médias, enfim, não tem, ela não delimita o tamanho, mas nós estamos procurando principalmente esses jovens talentos que não têm uma oportunidade de colocar de pé os seus projetos. Nós temos muita gente inteligente, muita gente preparada e que precisa do incentivo. O nosso próximo passo agora, se Deus quiser, aprovar esse projeto, aprovado, nós vamos divulgar isso muito pelo Paraná.
Repórter Amanda Iargas.
Ponta Grossa criou um modelo de educação à distância durante a pandemia em 3 plataformas diferentes para garantir o acesso às aulas de todas as crianças no período de isolamento. A reportagem do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sendafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A chegada da pandemia do Covid-19 pegou todo mundo de surpresa. Nossa rotina mudou completamente. Comércios fecharam, professores passaram a gravar videoaulas e as casas viraram sala de aula. Com o fechamento repentino das escolas, a cidade de Ponta Grossa teve que reinventar todo o seu modelo de ensino na rede municipal, que atende alunos da pré-escola ao 5º ano. Para isso, foi preciso substituir as aulas presenciais por videoaulas, apostando em 3 meios de comunicação diferentes para atingir todos os alunos. As crianças puderam começar a assistir às aulas pela televisão, com uma parceria com a emissora TV Educativa e também pelo YouTube e Facebook da Secretaria Municipal de Educação. As crianças passaram a ter acesso a uma grade com 4 horas e 30 minutos de videoaulas, mantendo o aprendizado mesmo em meio à pandemia. A idealizadora do projeto, Esméria Savelli, conta que o primeiro conteúdo que passou na televisão foi sobre o coronavírus. E a partir do dia 20 de abril de 2020, foi ao ar o primeiro programa diário para as crianças acompanharem.
O primeiro conteúdo que eu coloquei para trabalhar na televisão foi a questão da Covid. Um mês depois da pandemia, nós já estávamos no ar com um programa diário para as crianças estarem assistindo. Ele apresentava de manhã e no período da tarde, para as crianças ficarem assistindo.
Com o passar dos dias, a Secretaria de Educação foi percebendo que dificilmente seria possível retornar à sala de aula, pois a pandemia estava se agravando. Esméria conta que houve a necessidade de fazer adaptação dos conteúdos aos alunos para que eles passassem a ter aulas de todas as matérias. O programa passou a ter mais de 4 horas diárias de conteúdo.
Demorando demais o retorno, então nós precisamos daí articular o currículo com as aulas. Daí já foi mais específico. Aí tinha professores trabalhando aula de geografia para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo, matemática para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo. Daí foi diferenciando os horários. E nós tivemos que pegar mais horas dentro da TV educativa. Ficamos com mais de 4 horas por dia de trabalho.
Além das aulas pela TV e internet, os estudantes receberam atividades elaboradas especialmente para este período, que foram utilizadas não apenas como avaliação, mas também como indicador de presença, explica Esméria.
Que as crianças recebiam atividades para fazer em casa referente às discussões que tinham no programa. Então, as professoras preparavam atividades para as crianças fazerem de acordo com o conteúdo que foi trabalhado no programa. Os pais buscavam essas atividades para as crianças fazerem em casa.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira, é muito importante para a cidade que o projeto tenha sido reconhecido pelo Prêmio Gestor Público Paraná.
Foi uma premiação importante para o município naquele momento e que está tendo continuidade. Foi uma semente muito bem plantada e que rendeu frutos.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
O governo do Paraná retoma investimentos em aviação regional com voos entre Curitiba e Apucarana.
O estado do Paraná está retomando o Voe Paraná, maior programa regional de aviação do país. O roteiro prevê 6 voos semanais entre Curitiba e Apucarana, cidade da região norte paranaense, que é um dos polos industriais do estado. O programa foi suspenso em março do ano passado em razão da pandemia de Covid-19. A retomada foi confirmada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, com a presença da diretoria da AeroSul, companhia aérea paranaense com sede em Rolândia, na região norte, uma das parceiras do projeto.
Com a retomada através da AeroSul, que é uma linha aérea paranaense que já está atendendo várias cidades do Brasil, vem crescendo muito, e que, isso que nos orgulha também bastante por ter uma empresa aérea paranaense crescendo. E a indústria da Apucarana vem crescendo, já temos uma força muito grande no vestuário, o agronegócio, a agricultura familiar. Então tudo isso vem economicamente fazendo com que a Apucarana se desenvolva cada vez mais. E automaticamente as pessoas que fecham o negócio, né, os empresários de outros estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, que precisam muitas vezes visitar Apucarana, ou até mesmo as fábricas de Apucarana, que precisam apresentar o seu produto para outros compradores de outros estados, tendo uma conexão aérea, isso cria uma dinâmica muito maior para essa visita e para essa troca de negócios que é importante para a indústria. Além de ser um atrativo também para que outras indústrias possam vir para Apucarana e para a região.
Essa é a primeira etapa da parceria com a AeroSul. Até o final do ano, devem ser liberados outros trechos entre Curitiba e as cidades de Londrina, Telêmaco Borba e Guarapuava, e também entre Londrina, Foz do Iguaçu e Assunção, no Paraguai. O investimento é de cerca de R$130 milhões e a ideia é fortalecer a economia regional, como conta o governador.
O Paraná é o estado que mais tem voos regionais no Brasil, através do Voe Paraná. Então nós estamos agora retomando isso muito forte e automaticamente feliz de poder estar anunciando a Apucarana com esse investimento, com agora essa conexão Curitiba-Apucarana, Apucarana-Curitiba e outras cidades do Brasil através de uma linha aérea. A gente fala que atende a Apucarana, mas todas as cidades da região acabam sendo atendidas, né? Que motiva, como eu falei aí, o desenvolvimento regional. A estratégia do governo do estado para fortalecer a aviação regional, para fortalecer também a questão da logística, seja rodoviária ou ferroviária, é justamente inspirado nos países de primeiro mundo, que através da infraestrutura conseguiram levar muita geração de emprego para a sua população. E o Paraná está no mesmo caminho.
As aeronaves têm capacidade para transportar até 9 passageiros. As passagens já podem ser compradas no site da empresa, aerosul.com.br. Repórter Amanda Iargas.
Fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. Gustavo de Conte é o novo técnico da Seleção Brasileira Masculina de Basquete. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Basquetebol. Aos 41 anos, o treinador do Flamengo, que vai acumular as duas funções, assume o Brasil no ciclo olímpico para Paris 2024, com a ambição de levar o país de volta às Olimpíadas após a ausência em Tóquio 2020. A seleção brasileira fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Futsal. Depois de vencer o Vietnã por 9-1 e a República Tcheca por 4-0, o Brasil bateu a seleção do Panamá por 5-1. Rocha, Gadeia, Leozinho, Arthur e Piro marcaram para a seleção Canarinho. O gol de honra do Panamá foi de Mackenzie. O Brasil volta a jogar na quinta-feira, às 2 da tarde, pela fase de oitavas de final da competição. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.